E cá está comprometido, conversa agora com o Diogo Sarabando, o rapaz por detrás do projeto Imalium. Acabamos de escutar a faixa Um Salto Atrás, mas Sem Olhar. Faz parte do seu disco mais recente. O disco tem por título o Iziati, enfim, é um acrónimo, uma vez que tem um significado, é What
Exatamente.
You See Is All There Is, que é também uma teoria que eventualmente o Diogo até pode explicar. Viva Diogo, boa tarde, bem-vindo ao Português
Olá,
Suave.
olá Sérgio, tudo bem?
Custou marcarmos esta conversa, mas conseguimos.
Estamos aqui.
É que para quem nos está a ouvir, houve aqui, já estávamos aqui a marcar a data, entretanto conseguimos aqui uma compatibilidade, ainda para mais nesta semana importante, uma vez que vais voltar aqui ao Norte em breve. Estiveste em Guimarães, no Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura, não há muito tempo, e agora
Exatamente.
regressas aqui ao Norte. Vais estar sexta-feira no Porto, no RCA, no Rádio Clube Agramonte. E também acaba por ser um bom motivo para conversarmos. Se bem que, agora também confidência, já tinha a intenção de falar contigo na altura do teu disco anterior, 2021, mas depois já não me recordo porque acabei por não te lançar o desafio, mas era um nome que chegou a estar também nas minhas cogitações. De resto, acompanho o teu projeto, acompanho-te em termos musicais desde 2021. Foi também nessa altura em que eu retomei a responsabilidade do Português Suave, e este foi um dos primeiros. Tenho ideia do teu disco ter saído mais ou menos no início do ano ou a meio,
Estás a falar
do
o
Blooming.
Blooming?
Do Blooming.
Eu acho que foi em maio.
Pois, eu também
Foi
tenho essa
ali
ideia.
mais ou menos a meio, sim.
Ok. Entretanto, agora a preparar-me também para esta conversa, não, desconhecia que tu tinhas um disco anterior, um trabalho inicial de 2020, aquele ano fatídico. Entretanto, percebi porque o disco saiu em janeiro, ou fevereiro,
Sim.
e depois acabou por chegar aquela coisa horrível que nos andou aí a complicar a vida. E tu, como tanta gente, teve assim um disco meio em suspenso, e pronto, e o disco acabou por também não ter assim grande vida de palco. Lá está, tu fizeste o Blooming, e é a partir desse momento que eu te conheço. Entretanto, regressaste, e é desse disco agora que vamos falar. E é um disco também muito bonito. São 14 faixas, mais de 50 minutos, e é uma viagem musical de facto muito interessante. E para fazeres este disco, pelo que eu percebi, também foi uma grande viagem, foi uma grande jornada que tu foste percorrendo. Para nos apresentares este novo álbum. Fala-nos desse processo.
Sim, sem dúvida. Então, olha, só para contextualizar um bocadinho, ainda indo lá mais atrás, esse tal primeiro registro que tu falas, que é uma espécie de EP, aquilo está entre um EP e um LP, ele saiu em janeiro de 2020, e nós, entretanto, nós fizemos um único concerto e na semana a seguir fechou tudo, e os concertos que tínhamos programados também foram um bocado por água abaixo. Mas na altura, como eu já ia com aquele balanço de ter estado em estúdio em 2019, simplesmente continuei esse momento e fiz o Blooming, que depois saiu penso que foi em maio de 2021, que foi quando voltou, as coisas abriram, mas depois voltaram a fechar outra vez, não com as mesmas restrições, mas voltaram a fechar. E então, esses dois registros acabaram por não ter assim a expressão ao vivo que eu gostaria que eles tivessem tido, o que me levou depois novamente a fechar ainda em 2021 e neste caso a isolar mesmo, na ilha do Pico, nos Açores, porque eu tenho lá um amigo, que ele recebe muita malta de fotografia, de cinema, de arquitetura, muita malta mesmo, assim, de várias áreas. E então lancei-lhe o desafio, lá está, de fazer lá uma residência artística e tentar não gravar nada, mas tentar criar os primeiros passos lá, do que agora se tornou este álbum. Isto, mais uma vez, ainda em 2021. Pronto, depois foi uma série de coincidências que ao longo dos 2 anos seguintes aconteceram. Uma das mais marcantes foi que depois, em janeiro de 2022, fiz um curso da School of Song, que é uma entidade online. Eles fazem muitos cursos de songwriting, e agora têm até muitas coisas de gravação e de produção. E todos os meses eles recebem um tutor diferente. E naquele mês foi o Robin Pecknold dos Fleet Foxes, que é uma grande influência para mim. E de uma maneira mesmo muito inesperada, ele acabou por gostar muito do trabalho que eu fiz nesse mês, e acabou por oferecer um apoio financeiro que ajudou a produção deste novo álbum. Pronto, e depois foi logo ali em maio de 2022, maio, junho, nós gravámos a maior parte das coisas, porque o álbum é muito orquestral, tem quartetos de cordas, tem trios de sopros, tem assim mesmo muitos, muitos detalhezinhos e muitos elementos e muitas participações também. Pronto, e depois foi ali um ano, o 2023 foi ali meio a editar, a arranjar coisas que não estavam assim muito bem, e a gravar as minhas partes também. Porque houve ali um processo muito, muito demorado de gravar e regravar e voltar a fazer a letra e tudo mais. Pronto, e depois em 2024, de facto, eu fiz a mistura com um outro rapaz que por acaso lecionou na School of Song, que é o Phil Weinrobe. E ele, ali entre abril e junho, fizemos a mistura, depois o Jorge Bonatti fez a masterização, e depois os últimos 6 meses de 2024 foi a preparar o lançamento do álbum em si, que saiu há um mês, em janeiro. E pronto, e foi assim um processo muito na calma, demorado, claro, mas assim, a levar as coisas a seu tempo, vá.
Sim, isso é importante também, não é? E principalmente numa fase em que andamos tão acelerados e aquela necessidade quase de estar sempre a aparecer e mostrar coisas, mesmo que elas não tenham justificação, tu contrarias essa tendência. De facto, essa história é engraçada. Há pouco estava a pensar que tu tinhas uma pontaria no sentido irónico da coisa, porque sempre que lançavas um disco acontecia em um confinamento, então já estava a ficar com medo, uma vez que agora
E sabes,
lançaste mais um.
quando eu estava agora a marcar estes concertos, opa, aparecem aquelas notícias alarmistas de novo vírus descoberto, papapá, não sei o quê. E eu, pronto, queres ver que isto já vai?
Estavas com a sensação de déjà vu, já tinhas
Já
visto isto em
estava
algum lado.
ali, pronto, vamos já fazer mais outro álbum.
Há aí uma ligação entre o cosmos e a tua criação
Por isso já
musical
sabe,
que não está a correr
já
bem.
sabe. Se eu
Mas
tiver para lançar um álbum é porque.
espero que não lances um disco duplo, senão então aí é que vai ser mesmo um grande problema. Mas depois tiveste também essa felicidade de teres alguém a apadrinhar o teu trabalho, não é? Esse encontro que estavas a falar, e depois acabou por ser uma espécie até de mecenas, não é? Na forma como apoiou também financeiramente o teu trabalho. Vais falando com ele, já lhe mostraste o teu disco?
Sim, ele foi acompanhando ali a fase inicial, ou seja, em 2022, eu ia lhe mandando, por exemplo, olha, isto foram as gravações de bateria, estão aqui excertos da gravação dos sopros, e ele mandando assim, regularmente. Entretanto, ele também começou a tour, porque eles lançaram um álbum em 2021, se não estou em erro. E eles tiveram praticamente estes últimos 3 anos em tour, sempre, quase sem parar. Então ali os encontros foram mais raros. Nós depois voltámos a falar quando foi a altura da mistura e de ver quem é que iria misturar e não sei quê. E depois eu mandei-lhe o álbum, ele ouviu, claro. Mas entretanto não mantive mais contacto com ele. Ele também é assim uma pessoa um bocado mais recôndito, não é? Ele também está sempre mais na sua. Mas claro que foi uma experiência muito estranha, não é? Porque nós logo ao início fizemos uma conversa por Zoom e eu estou ali a falar com uma pessoa, não é? É quase falar para mim, bah, tipo o Bob Dylan, bah, da nossa era, e estou ali meio cara a cara, ainda que por Zoom, a falar com ele, e não deixa de ser
Sim, deve ter sido algo,
um momento estranho, sim.
assim, algo irreal para ti. Estás a falar com uma pessoa que tanto admiras e que acredito até pela música que fazes também que seja uma grande uma referência. O Robin Pecknold dos Fleet Foxes.
Claro, sem dúvida.
Uma boa coincidência essa. Mas recuando um pouco, os Açores, como tu disseste, estiveste nesse período não, numa residência artística. Esse momento também foi importantíssimo para o espírito do disco, para há influências, há referências geográficas, físicas, não é? Aos Açores, a própria imagética também está muito presente. Este é um disco, de facto, com esse lado insular. Esse período que passaste nos Açores foi fundamental também na origem deste disco e nas ideias que
Claro.
transmites.
Sim, sem dúvida. Ou seja, lá está, voltando atrás, eu não sabia de todo que ia fazer um curso com o Robin, não é? E que ele ia oferecer um apoio. Ou seja, eu já tinha ido para os Açores com essa intenção de fazer um disco, pronto, que fosse inspirado, como tu disseste, naquela vida insular. Aliás, eu até, para mim, pá, este Wiziati é a continuação do Egress, do primeiro trabalho, porque também há ali uma certa viagem fictícia, vá. E neste caso é a continuação desse álbum, e sem dúvida que aqueles ambientes e que aquele silêncio da ilha foram muito importantes, em tudo, vá, mesmo as letras do álbum. Eu penso que não refiro assim locais em específicos, mas há ali detalhezinhos que dá para perceber que estou a falar dos Açores, vá. E depois sim, nós no eu e a Inês, que foi a rapariga que me ajudou no, no, na parte do artwork, dos vídeos e das fotos, voltámos aos Açores em 2024, e foi aí que lá está, tratámos essa parte de mais imagética do artwork, e há ali assumidamente uma posição de este vídeo, desculpa, este álbum passa-se no, no, nos Açores. Foi também uma coisa que eu tinha tentado fazer no Egress, não nos Açores, obviamente, e também no Blooming. Ou seja, há sempre um espaço associado à narrativa dos álbuns. E pronto, e neste caso acabou mesmo por se dar este caso de ser nos Açores. E pronto, e assim ficou.
Sim, de facto, mesmo o tema que escutamos antes de começarmos a falar, um salto atrás, mas sem olhar, acho que tem a ver também
Sim,
com
sim,
uma
sim,
lenda, não é?
sim, sem
Com uma
dúvida.
história, contornos mitológicos, não é? Relacionados também
Sim.
com esse imaginário dos Açores. E depois, também há outro lado que me parece muito interessante. Este teu disco, tem muita gente a colaborar contigo.
Sim.
Eu conheço dois outros nomes, conheço o Nico Paulo, conheço a Mariana Miguel. De resto, quer uma quer outra, já foram também aqui minhas convidadas no Português Suave. Mas depois há aqui uma série de nomes que eu não conheço: Indira
Pois.
Elias, Ida Warhol.
A
Conheço esta
Indira
gente que
foi.
te, que te. Isto falei dois, mas há mais: a Handa, há muita gente aqui.
Sim,
Como
ou
é que
seja,
aconteceram estes encontros?
por causa um bocado desta questão do apoio, não é? De apoio financeiro que o Robin deu, uma das coisas que eu sempre quis fazer logo desde o início do projeto foi colaborar com muita gente e trazer mais malta para tocar, e também cada pessoa trazer o seu cunho pessoal às músicas. E então, desta vez, como tive essa possibilidade financeira, houve muita malta, principalmente da região de Aveiro, que acabou por tocar no álbum. Estamos a falar de músicos como o Samuel Silva, o Miquel Lourenço, que é outra parte do Himalayan, do projeto. O João Seco, o João Sousa, to toda essa malta é malta. Pronto, são músicos a sério, não é? Eles estudaram a vida toda. E eu digo isto porque a minha formação não é em música, é em biologia. Deitar a dizer o músicos a sério. E toda esta malta acabou por contribuir. E depois houve outro grupo que foi, como tu falaste bem, por exemplo, a Nico Paulo, a Indira. Isto foi a Nico não, mas a outra malta foram pessoas que conheci durante o curso da School of Song, e que por acaso acabaram por vir a Aveiro. Por exemplo, no caso da Indira e da Aida, elas são australianas, mas vieram a Aveiro e passaram aqui uns tempos. E eu acabei por perguntar se queriam gravar para o álbum e elas disseram que sim. Por exemplo, a Hannah é uma rapariga que eu estou a produzir o primeiro álbum dela e é uma songwriter incrível mesmo. Estou mesmo muito entusiasmado para meter o álbum dela cá fora.
Ela, desculpa interromper-te, é portuguesa?
Não, ela é londrina.
Mas vive cá ou está?
Não, isto foi assim uma produção meio remota, meio ela vinha cá às vezes 3 semanas ou assim e tentávamos fazer o máximo que dava. Depois, passados 5 meses, voltava. Foi assim um processo híbrido, bah, entre o remoto e o físico. Ela tem ligações cá. A avó dela é portuguesa, mas está em Londres, bah, quase desde sempre. E pronto, depois tem por exemplo o Steven e o Blue, que são os fundadores do School of Song, eles também participaram em algumas músicas. E acabou por se dar assim todo este encontro, de malta que acabou por colaborar
Sim,
no temas.
e que enriquecem muito o teu disco, não é? Eu estava a falar
Sim,
daqueles
sim, sim.
nomes que aparecem como colaborações, mas obviamente não estou a desvalorizar muito, pelo contrário.
Claro, claro,
Os
claro,
músicos
sim.
de Aveiro que te estão mais próximos, alguns creio que até já tinham colaborado contigo no Blooming.
Sim, 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 sim.
Dessa lista, também um dos nomes que identifico logo é a Beatriz Capote
Sim, exatamente, sim.
dos Perpétua e também de Equinócio. Que tu também colaboraste depois no disco deles, também tens esse núcleo mais próximo, não é? Da região de Aveiro, de Ilhavo, de onde tu és natural, e isso também é um núcleo que te vai acompanhando.
Sim, a Beatriz, ela desde o Blooming, se não estou em erro. Não, ou seja, ainda na altura do Blooming, eu fiz uma série de concertos, com os Perpétua. Foram cerca de 9 concertos que fizemos ali no outono de 2021. E aos poucos eles foram fazendo parte da formação ao vivo, de Himalayan. Primeiro entrou o Ruben, que é o baterista, depois entrou a Beatriz e agora entrou o Xavier. Eles, pronto, são assim a versão ao vivo de Himalayan. Eles vão-me acompanhar agora no concerto do Porto e o da Aveiro. E sim, ou seja, a cena do projeto em si, de Himalayan, eu sempre quis que estivesse ali um bocado, não se percebesse qual era a linha, se isto é um projeto a solo, se isto é uma banda, se o que é que é. Eu sempre tentei assim um bocado,
Sempre
que
quer
as
assim
linhas ficassem assim meio turvas, vá.
Sim, meio
E
difuso. Pois porque, de
exato.
facto, eu vou-me apercebendo que quando falo de Himalayan falo em ti, mas agora que estás a falar nisso, na comunicação que tu fazes, não falas, não apresentas isso como um projeto pessoal. Ou seja, vai
Pois
ao
sim.
encontro daquilo que estás a dizer. Ou seja, nunca assumes isso como algo único, unidimensional, de uma pessoa apenas, porque lá está, porque é um espaço de partilha e aberto, não é? Essa gente que vai
Sim,
entrando.
exatamente, sim. É assim, é claro que por exemplo, as fotos e todo o plano promocional de entrevistas e assim, acaba por ser eu a fazer, mas é um bocado uma questão de agenda. É muito mais simples, não é? Combinar uma coisa com uma pessoa do que com duas ou três ou quatro ou cinco. E então Pronto, nesse sentido, continuo a ser eu a fazer esta parte de dar a cara, mas a intenção é mesmo que o projeto seja uma coisa maior que uma só pessoa, vá.
Mas no processo de composição, esse processo é praticamente teu, em termos
Sim,
de escrita.
a composição inicial, vá. Passa por mim e os arranjos e tudo mais. E depois, na altura de gravar, aí é que a malta traz o seu input. Eu posso dar o exemplo de uma música que é A Nine Daughters, deste último álbum, que termina com um improviso da Mariana Miguel. Foi essencialmente. Pá, eu deixei a tocar, não parei de gravar, ela já tinha gravado a parte que era, e eu simplesmente deixei a cena fluir. E se prestarem atenção, até é possível ouvir lá as senhoras da limpeza a bater as portas e tudo mais, e eu deixei isso tudo ficar porque acho que é uma das minhas partes favoritas do álbum, e acho que é precisamente porque foi uma parte que eu não fiz. E sim, nesse sentido, depois a malta traz sempre o seu contributo para as composições.
Muito bem, e agora vamos então falar do concerto. O que se aproxima é já esta sexta-feira, é depois da manhã. Vais apresentar a tua música no Porto, no RCA, Rádio Clube Agramonte. Pelo que eu percebi, também tens vários formatos. Enfim, é algo também que os músicos têm de ter esses vários planos, porque infelizmente
Sim.
os orçamentos nem sempre permitem a versão ideal. Seguramente que tu preferias, acredito. De sempre ter mais gente em palco, ter os teus parceiros, cúmplices, mas isso, infelizmente, ainda para mais num país como o nosso, tão, tão pequeno e onde a cultura nem sempre não, nunca está no, na linha da frente em termos de preocupações, tens aqui também vários modelos. Qual é a formação que vais trazer para o Porto?
Olha, então no Porto nós vamos em formato quarteto, mas acontece que ou seja, nós costumamos apresentar-nos em solo, não é? Quando não dá para ir a banda, vou eu sozinho, quarteto e sexteto. E neste caso, como o Luís Oliveira, que é o guitarrista que toca connosco ao vivo e que também entrou no álbum, como ele é do Porto, está ali perto, vai-nos dar uma ajudinha e então vai ser ali um quarteto barra quinteto. E é isso. Vai ser em quarteto.
Pois,
Sim,
porque tu
quarteto
tens
puro.
a formação solo, o quarteto e depois tens o sexteto. E depois, já
Exatamente.
agora, vais estar também na Madeira, um pouco mais longe
Aí
daqui
é
do
solo.
sítio onde eu estou, na Escola Normal, um projeto que tem também agora uma extensão, não sei exatamente qual é a
Exatamente.
expressão, mas há uma outra Escola Normal no Porto, e de facto, e também já falei disso, um projeto também muito interessante, de espaço de arte, não só de música, de arte, de cultura. Mas também com muita música, vais estar também já no próximo mês e depois vais jogar entre aspas em casa, 29 de março,
Exatamente.
em Aveiro, um concerto onde vais ter também um músico que muito aprecio, o PS
Lucas.
Lucas, o Pedro Lucas, e aí já vais estar no, em sexteto, certo?
Aí, na verdade,
Ainda vais ter mais uma surpresa.
só para complicar, assim, vai haver mais umas surpresas. Pronto, é sexteto mais um. Pronto,
Ótimo.
vou
São
dizer
boas
assim.
surpresas nesse caso. Já agora,
Exatamente.
Aveiro foi capital da cultura
Português, assim, da cultura, sim.
portuguesa, da cultura. Somos nós agora, Braga, este ano.
Exatamente, exatamente.
Também não deixa de ser curioso. E já agora, assim um pouco à margem, mas Aveiro, como é que está? Como é que foi esse ano? E mantém-se esse andamento? Porque obviamente que esses anos em que as cidades têm esse estatuto de capital, seja europeia, seja portuguesa da cultura, obviamente que há mais oferta, há outra
Sim.
programação. Foi um ano também na perspectiva de criador, também acredito também de quem assiste e procura esse tipo de espaço e de eventos. Foi um ano feliz em Aveiro.
Olha, eu vou-te ser sincero, eu estive assim um bocado ausente do que se passou, precisamente porque estive nesta fase assim de produção mais intensiva desde que cheguei dos Açores até ao lançamento do segundo single, que foi ali em novembro. Eu não parei, foi mesmo sempre a tratar de vídeos, a tratar de fotos, a experimentar coisas e a tratar da mistura, masterização. E tive assim um bocado ausente do que se foi passando. Pá, não sei se ter estado ausente também é um sinal de que se calhar não. A coisa, não sei, estou a falar assim da boca para fora mesmo, mas eu acredito que se tivesse vindo assim uma coisa, uma programação mais diferente ou algo que pessoalmente me apelasse mais, eu teria sabido. E neste caso, não sou, não sei se isso é indicativo de alguma coisa, estou simplesmente a tirar isto para o ar. Mas sim, é essa a minha resposta. Não consigo.
Ok, não foste
Não
o espectador mais disponível.
fui eu, não fui o espectador, não, não, não.
Em termos musicais, Aveiro, vão-nos chegando também alguns projetos, o teu, também os Perpétuos, já falamos deles. Há aí alguma, como se costuma usar a expressão, alguma cena musical, algum movimento, alguma dinâmica, ou são assim dinâmicas mais avulsas? Já agora também, para fechar a
Eu, é assim,
conversa.
eu acho que vai havendo. É extremamente difícil porque em Aveiro há muitos poucos sítios para se tocar, cada vez há menos. Ainda há um ano atrás fechou, por exemplo, o Mercado Negro, que era um sítio que pronto, que era um sítio que acabava por muita malta cair lá e de conhecer por lá. Há uns tempos também, há uns anos fechou, por exemplo, a Avenida. Então, ali em Aveiro há muitos. Estou a falar Aveiro cidade, porque depois à volta há muita coisa a acontecer. Há muitos poucos sítios. Temos o Teatro Aveirense e o Gretua, praticamente. São assim os dois. E a Vic também são assim. Eu diria que os três sítios vá. Onde acontecem concertos. Então, eu acho que como não há essa montra, não é? A malta, o que acaba por fazer é fechar-se mais na produção musical, e tentar fazer, meter música cá fora. Claro que depois isso tem o outro entrave, que é a promoção, não é? As coisas hoje em dia estão todas muito, muito estranhas. Os algoritmos dos Instagrams e Spotify e tudo mais está tudo muito, muito esquisito. E então acaba-se, acho que acaba por não se saber que há coisas a acontecer cá, mesmo para nós, estás a perceber? Ou seja, mesmo entre nós, entre malta de Aveiro, acho que é assim um bocado de saber que as coisas, pronto, que estas coisas acabam por se passar cá. Mas
Pois
diria
os
que.
espaços de convívio e de contacto são fundamentais, não é? Para as pessoas se
Sim.
encontrarem e saberem o que estão a fazer e eventualmente até criarem novas parcerias, e daí a necessidade desses pequenos espaços, às vezes pequenas estruturas.
Claro,
Daquilo que me vou
claro.
percebendo, pelo menos o Greto é um espaço que vai sempre acolhendo muitos concertos, pelo menos assim numa análise das agendas de bandas quando passam
Sim.
por Aveiro. Esse é um dos locais que surge com frequência. Bem, Diogo, muito obrigado por esta conversa. Foi
Obrigado,
um gosto
obrigado, Sérgio.
ter-te aqui no Português Suave e é um gosto também ter por cá a tua música e fica de facto essa referência. É um disco muito bonito, muito. De facto, é um disco que se ouve de uma forma praticamente seguida, porque tem esse lado de envolvência. E depois também todo este leque de convidados, de facto, é um trabalho do qual te deves orgulhar e também reflexo desse percurso longo, demorado, que tu há pouco também descreveste. Foram muitos anos, muitos meses a trabalhar neste disco. Tudo bom para ti e agora vou-te pedir para escolheres um tema, deste teu novo álbum, para encerrarmos a
Olha,
conversa.
por acaso não é para a música que eu estou a pensar neste momento é a Nine Daughters, precisamente por causa daquele final da Mariana. Por acaso é a canção mais longa, não é para estar aqui.
Não é para teres mais tempo de antena.
É pá, pois eu queria evitar isso, mas tu se quiseres cortar e ter só o sol da Mariana, por mim está tudo
Não,
bem.
não vou cortar, nem pensar
Mas
nisso. Não
é só
faço
mesmo porque
edições de
falava.
música, nem edições de música, nem nada. Não, vamos ouvir, obviamente, o tema Nine Daughters, foi a tua escolha. E muito bem, e acaba por surgir também na sequência da conversa que tivemos há pouco, falaste desse momento. Já os nossos ouvintes também poderão ter a oportunidade de ouvir esse momento de improviso.
Já agora, só uma curiosidade, desculpa, sério. Esse título é precisamente, há uma frase muito conhecida nos Açores, que é o arquipélago dos Açores são as 9 filhas do fogo e do mar. Pronto, e eu acho que é a única referência assim aos Açores que eu tenho no álbum, por isso acho que também faz sentido
Ok.
ser essa a escolha.
Muito bem, está escolhido. Diogo, um grande abraço e
Obrigado,
até breve. Tudo bom para ti, para este teu novo disco. Recordo, apresentação ao vivo sexta-feira, já depois da manhã, no RCA, no Porto. Ficamos então com a música de Emalian e do Diogo Sarabando. Um abraço, Diogo.
um abraço, Sérgio.